Política.
Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Superior Tribunal de Justiça vai poder processar o governador Fernando Pimentel por crime comum sem necessidade de autorização da Assembleia Legislativa. A decisão também afirmou que ele não precisaria ser afastado caso seja aberto o processo. Bom, sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos, professor Felipe Nunes, que está ao vivo com a gente. Então, professor, como é que fica a situação do Pimentel diante aí dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. Essa decisão ela nos leva a interpretações dependendo sobre qual é o olhar, qual é o ponto de vista que a gente analisa, né? Por um lado, foi um movimento importante para o governador, né? Ele, a partir de agora, passa a depender menos da Assembleia Legislativa para poder manter o seu mandato, né? O que é algo que, na relação com o Legislativo, pode ser considerado como uma vitória, tá? Do outro lado, claro, o processo caminha está aberta a temporada para que o STJ coloque em pauta esse processo, que tanto o processo caminhe, toda a denúncia possa ser mantida, né, e o processo continuar. Então, a oposição chama isso de uma derrota e o governo vai chamar isso de claro, né? Mas o que mais me chama a atenção nesse fato, você sabe que não é nem tanto o fato de que, claro, o governo mantém a sua estabilidade, né? Não tem mais o problema de afastamento imediato, que eu acredito vai levar o governo até o final, porque aí o trâmite acaba conduzindo para o resto. Mas sabe o que eu acho mais interessante? O Brasil, até pelas suas dimensões geográficas, se constitui como uma federação, né? Uma federação de estados. O exemplo clássico de federação de estados é o exemplo americano, né? Uhum. Onde cada estado tem a sua própria constituição, o que acontece no Brasil também, mas há uma diferença importante, tá? Nos Estados Unidos, a federação descentraliza para os estados uma série de legislações, e isso faz com que cada estado se comporte em uma série de aspectos políticos e administrativos de forma diferente. No Brasil não é muito assim, né? A nossa Constituição Federal acaba centralizando muito poder no nível nacional. E eu acho que essa decisão do Supremo é, de fato, uma derrota para os legislativos, para esse pacto federativo. Porque, veja bem, se vamos imaginar que a Assembleia não vai... Né? O ponto é, a Assembleia não precisa mais ser ouvida sobre... diz respeito aos governadores. Então, a Assembleia precisa ser ouvida sobre o quê? Qual é o espaço legislativo que dá poder, qual a função do poder legislativo, se não é, por exemplo, fiscalizar o Executivo Estadual? Então, o que mais me chama atenção nessa decisão que vem do Supremo é uma certa retirada de poder das Assembleias. E isso vale não só para o caso de Minas Gerais, mas para o Brasil inteiro, que agora passa a ter jurisprudência num assunto que diz respeito aos estados. Isso me parece algo lastimável, né? Eu acho que a descentralização é algo importante, porque respeita as diferenças do espaço dos estados, e vem um movimento nacional que, de certa maneira, tira o poder das assembleias, me parece acabar com essa lógica federativa, que, a meu ver, tem trazido resultados políticos e econômicos importantes, não só no Brasil, mas como em outros lugares do mundo.
Sim, professor, agora só mudando um pouco o eixo do assunto, essa decisão ajuda a pavimentar um projeto aí de reeleição do governador?
Acho que sim. Se a gente imaginar que havia uma certa instabilidade, né, havia um medo, vamos colocar assim, de qualquer governo que está lidando com a possibilidade de ser afastado imediatamente. Isso não é só em Minas, em qualquer lugar isso seria verdade. E isso deixa de acontecer, você tem uma decisão que o Supremo dá na direção de não, o governo pode continuar, o governo deve continuar, não há nenhuma, não houve no voto do juiz do Supremo, dos ministros, nada que apontasse na direção de que não, tem alguma coisa no governo que apontasse na direção de um afastamento. Isso, sem dúvida nenhuma, faz com que o projeto de manutenção do governo seja cada vez mais forte. Claro, tem que se analisar outros componentes que podem não dar a ele o desejo de se manter candidato. Mas apenas do ponto de vista jurídico, eu acho que isso traz muita força e faz com que a gente comece já a pensar, imagino eu, num cenário de reeleição para o governador.
Tá, ok, professor Felipe Nunes. Então, agradeço a participação do senhor aqui no UFMG Educativa. Até a próxima semana com mais uma coluna de política.
Obrigado, boa tarde aos ouvintes.
Obrigado, professor. Boa tarde.